Atenta que a rodovia, especialmente em seu trecho do meio, é estratégica para acabar com o isolamento do estado e garantir o desenvolvimento regional.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, contesta acusações de que pessoas do seu círculo familiar estariam envolvidas em processo que pede a suspensão temporária de editais para as obras na BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. A deputada diz que informação divulgada no Senado é falsa.
Marina Silva defende que o debate sobre a BR-319 ocorra com informações corretas, sem ataques pessoais e com o devido cuidado ambiental, social e cultural que a região amazônica exige.
Meio ambiente.
Câmara aprova medidas para evitar acidentes com animais silvestres em rodovias. O repórter Marcelo Lacher nos conta como deve funcionar.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece medidas para reduzir acidentes com animais silvestres, principalmente atropelamentos em estradas, rodovias e ferrovias. Pelo texto aprovado, estudos ambientais obrigatórios para obras e ampliação de rodovias e ferrovias deverão prever medidas para evitar atropelamentos. Com base nesses estudos, os órgãos responsáveis poderão exigir, por exemplo, a instalação de estruturas que facilitem a travessia dos animais, como passagens aéreas e subterrâneas, cercas, sinalização e redutores de velocidade. O projeto também determina que órgãos públicos e concessionárias que administram rodovias façam o monitoramento das áreas com mais acidentes. A proposta também cria um cadastro nacional de acidentes com animais silvestres, que reunirá informações sobre ocorrências em todo o país. Esses dados deverão ser públicos e usados para orientar políticas de prevenção e melhorar a segurança nas estradas. As regras também passam a valer para estradas e ferrovias já existentes, que deverão se adaptar às novas exigências. No caso de concessões, essa adequação deverá respeitar o equilíbrio financeiro dos contratos já existentes. Relatora da proposta, a deputada Dula Salabeste, do PSOL de Minas Gerais, argumentou que o projeto ajuda a reduzir acidentes, protege a biodiversidade e melhora a segurança nas vias. Segundo ela, a medida organiza ações que hoje são adotadas de forma isolada e cria uma política mais estruturada para enfrentar o problema.
Para quem não sabe, no Brasil, a cada segundo, 15 animais silvestres são atropelados nas nossas rodovias. São mortos no Brasil por ano 500 milhões de animais em nossas rodovias. E aí vivemos essa contradição. Temos a maior biodiversidade, mas somos também o país que mais atropela animais em rodovias.
O projeto que estabelece medidas para evitar atropelamentos de animais silvestres em estradas, rodovias e ferrovias seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Curso Eu e a Lei da Rádio Câmara e do Plenarinho já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Direitos Humanos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, relatou na Comissão de Administração e Serviço Público projeto que cria cotas para a contratação de pessoas com síndrome de Down em empresas públicas. O parlamentar considera que a medida garante inclusão e reconhece a capacidade produtiva desse segmento.
É um projeto riquíssimo. Ele diz que as empresas públicas de administração direta e indireta têm que ter uma cota de contratação das pessoas com síndrome de Down. Olha que coisa maravilhosa, é o projeto de inclusão para que essas pessoas com síndrome de Down sejam de fato reconhecidas como pessoas que trabalham, que podem trabalhar.
O projeto relatado por Raymond aponta que a inserção das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho favorece o desenvolvimento das interações sociais e mentais do segmento. Hoje, segundo o IBGE, há cerca de 300 mil brasileiros nesta condição.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra contra a realização de mais uma Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, organizada pela CNBB. O parlamentar reforça as denúncias feitas pela entidade contra a violência às mulheres, as guerras e os ataques às religiões.
De acordo com o padre João, os bispos criticaram a negação de territórios aos povos indígenas e o avanço do agronegócio sobre essas terras. Ele pede que dioceses e paróquias ampliem a divulgação das pautas sociais apresentadas pela CNBB.
Segurança Pública.
Câmara aprova aumento de penas para homicídios contra guardas portuários, policiais legislativos e agentes de segurança privada. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes da guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Isso no caso em que os crimes tiverem relação com a atividade dos agentes. Com isso, o homicídio praticado contra integrantes dessas categorias passa a ter pena de até 40 anos de prisão, no lugar da pena máxima atual de 30 anos. Hoje, a legislação já prevê aumento de penas para crimes praticados contra policiais, promotores, juízes e oficiais de justiça. A proposta também prevê aumento de penas para lesão corporal praticada contra guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Nesses casos, lesões corporais gravíssimas e lesões corporais seguidas de morte também serão consideradas crimes hediondos, com penas que podem aumentar em 2/3. Além disso, os condenados têm que cumprir a maior parte da pena na cadeia, sem direito a benefícios como regime aberto ou semiaberto. O aumento de penas nesses casos valem para casos de crimes cometidos em função da atividade desempenhada pelo policial. E os agravantes serão aplicados também se as vítimas forem cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau da vítima. O projeto foi uma sugestão do Conselho Nacional de Segurança Privada à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. No plenário, o relator foi o deputado delegado da Cunha, do União de São Paulo. Ele argumentou que agentes de segurança privada são vítimas de homicídio e lesão corporal por vingança. O relator defendeu penas maiores para assassinos de policiais como maneira de desestimular esse tipo de crime.
Os policiais são executados em razão de serem policiais. O criminoso descobre que se trata de um policial e, para ser premiado no crime organizado, ele executa aquele policial. Hoje, a pena do crime funcional era de apenas pena mínima de 12 anos e máxima de 30. Uma pena que não garante o repúdio verdadeiro que se deve ter contra o homicídio contra um policial.
O projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de segurança portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, presidente da comissão externa voltada ao combate à pirataria e à agenda do Brasil Legal, anuncia uma aliança nacional contra a falsificação e venda de produtos que violam direitos de propriedade intelectual e prejudicam consumidores.
Um pacto de que aquelas plataformas, pessoas que estão promovendo a pirataria sejam notificadas pela comissão que eu tenho a honra de presidir, a Comissão do Brasil Legal, e a partir de 10 dias de notificação sejam então multadas pelo PROCON do Brasil como veiculadores, como promotores de pirataria. Isso é crime. Na reincidência dessas multas, a Comissão do Brasil Legal, junto com a CBF e junto com as maiores marcas esportivas do Brasil e do mundo, vão qualificar essas instituições, pessoas ou promoters como não qualificadas à veiculação dos seus produtos.
De acordo com o parlamentar, o prejuízo com a pirataria saltou de 4 bilhões para 500 bilhões de reais em 20 anos. Júlio Lopes espera que a pressão sobre a reputação de divulgação.
ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, o programa 6 em Ponto. Um programa dinâmico com notícias políticas, culturais, comentários e debates. E a participação do ouvinte através do WhatsApp 3421-3000. 6 em Ponto. De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, às 18 horas.
106 FM. De segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na 106 FM. Você tem um encontro com a poesia e o melhor da cultura popular. O som da viola. O som da viola. Com o poeta Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rende Gás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas.
De segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã, aqui na 106 FM, tem Bom Dia Sertão, o melhor programa do amanhecer. Cultura nordestina, forró, alegria, informação, participação dos ouvintes e a comunicação alegre e espontânea de Riva Júnior, a raposa do Nordeste. Oferecimento: Supermercado Ligzarbe, Pousada Queiroz Caicó, Agromais e Agroserve, Academia Viper Story Fitness, Produtos Dona Mariquinha, há mais de 20 anos fazendo qualidade, e Sol Energy, o sol trabalhando para você.
Vem aí mais um campeão de audiência.
Vem aí Comando Esportivo.
É gol, a gente dá o som. Alegria, alegria, galera.
Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio. Notícias, resultados, comentários, entrevistas, o esporte local e nacional em destaque com a equipe da Rádio
106. 106.
Jota Alves.
Que legal, salve, salve, galera, tá na hora do Comando Esportivo. Muito boa noite pra você, torcedor e torcedora, aquele abraço. São 8 da noite mais 3 minutos, agora na minha grande, linda e querida Caicó, aqui no meu estadão querido do Rio Grande do Norte. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. A partir de agora, já estamos por aqui para trazer as notícias do esporte, principalmente o que aconteceu de ontem para hoje e o que vai acontecer ainda hoje no mundo da bola. Você começa a conferir a partir de agora aqui no Comando Esportivo da 106 FM. Abraçando a toda a galera que sempre acompanha o nosso programa neste horário, trazendo sempre as notícias do esporte. Você que acompanha pelo rádio, pela internet, pelo celular, em qualquer lugar, muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos chegando no ar, o Comando Esportivo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um giro estadual, Libertadores da América, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Brasileirão, além do amadorismo, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Comando Esportivo, que está apenas começando. Pois é, galera, aquele abraço, obrigado pelo carinho da audiência. São 8 da noite mais 5 minutos, 8:05. É hora de chamar o nosso comentarista, peso pesado, Rovani de Lima Lopes. No passado foi zagueiro, no presente ele comenta. Olha ele aí.
O comentarista peso pesado, Rovani Lopes, o comentarista peso pesado.
8:05, Rovani, boa noite.
Boa noite, Jotinha, boa noite, amigos ouvintes do Comando Esportivo. No ano de 2025, eu tô falando questão de trazer esse assunto, porque a gente não pode ficar calado. É justamente quando houve, no mês de abril, 4 de abril, numa sexta-feira, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública que teve a iniciativa o deputado Adjuto Dias, e lá esteve presente, esteve representante do Estado, esteve secretário municipal de esportes, senhor José Maria Queiroz, vereadores, alguns lá presentes, como Mancuso, como Luiz da Cachaça Samandaú, esteve lá presidente do Corinthians, na época Jotinha, meu companheiro aqui, outros esportistas, como Carneirinho Esportivo, na época era vice do Caicó, que era Cocubil, hoje ele é o presidente, e outros esportistas, Popoza e por aí vai. E houve a audiência pública, muitos debates, meu companheiro aqui, Jotinha, fez muitas matérias, a situação de Marizão, a situação de Donozão, e até essa data, eu estou trazendo esse assunto porque a gente não, para não pensar que a gente está esquecido não. E o torcedor também não está esquecido. Porque aqui e acolá, eu sou indagado na rua se tem alguma coisa do Marizão, não. E naquela época a gente estava com o estádio, o Leonardo Nogueira também de Mossoró, o Nonozão aqui. Simplificando, para não ficar um comentário cansativo e sem resposta. O pior é isso, é cozinhar o desportista, é cozinhar o pessoal de Caicó, Mossoró, demoliram, começaram, já está na justiça, parou tudo. Uma cidade daquele tamanho, que politicamente tem muitos representantes de lá. Muitos. Cadê a força desses políticos lá de Mossoró? Aqui, infelizmente, a gente, os políticos de Caicó, como o nosso Adjuto Dias, ele é oposição ao Estado. Mas ele está sempre fazendo algumas lembranças ao governo do Estado para não se ficar no esquecimento. Então, o Marizão, do mesmo jeito, desde o dia dessa audiência pública, que foi 4 de abril. Nós estamos hoje 6, né? Hoje é 6. 6 de maio de 2026. Então, onde se foi? E dessa audiência toda, que era Marizão e Nonozão, aqui no caso de Caicó, o Nonozão, botaram as placas lá, fizeram um circo. O nosso secretário de esportes, Zé Maria, esteve aqui, disse que a conversa é para entregar para a festa de Santana, quero fazer um almoço no Nonozão. E tomara que seja, pelo menos a Praça de Esporte do Nonozão, tomara que seja concluído esse ano. Agora, o Marizão, a gente tem que sempre falar, a gente não pode deixar de falar, porque o desportista ainda, a voz que tem aqui na cidade de Caicó, é o Comando Esportivo da 106. É o Comando Esportivo da 106. Quando eu ando na rua, às vezes, aqueles que acompanham aqui o programa, sempre falam, Rovani, e lá, como é que tá? E o Marizão, é esse pai nosso. Mas não vai encher o saco, não. Nem nós vamos deixar de falar. Pode até ser cansativo você ouvir a mesma coisa. Mas isso é a resposta de um governo que está aí. Essa é uma resposta de um governo que mostra o que esse governo está aí com os desportistas daqui de Caicó. E Mossoró também. E Mossoró também. Porque começaram e estava tudo irregular. Eu não sei como é o processo de lá, mas é vergonhoso a gente, numa cidade do tamanho de Mossoró, ter vários políticos, cidade de Mossoró ter duas equipes que já faz história no Rio Grande do Norte, Potiguar e o Baraúnas. Então, se lá está sendo desse jeito, quanto está sendo massacrado dessa maneira as equipes do Potiguar e do Baraúnas, quanto mais aqui na cidade de Caicó. Então, infelizmente, isso é um assunto que a gente já poderia ter dado por encerrado um ano, mas a gente faz para mostrar que os desportistas não estão esquecidos, não. Não é brincadeira, amigos aí, ou queridos ouvintes. O que o pessoal me pergunta na rua, aqueles que gostam de futebol, hoje mesmo lá no bairro Barra Nova, eu estava lá numa casa que vende alimentação para pássaro, e chegou um cidadão lá, esportista, conheço, gosta de estar no campo de futebol, vi ele muitas vezes. Ele é apaixonado pelo futebol. Tocou nesse assunto. E eu digo, hoje eu vou também falar a respeito do Comando Esportivo, porque é a única rádio que ainda fala a respeito do Marizão, do Nonozão, é aqui no Comando Esportivo e às vezes em outros programas que eu já tinha participado na Hora do Batata também. E sempre também é uma voz que inclusive fez matérias. É cansativo? Pode ser. Mas a gente não pode deixar baixar a cabeça e deixar bater no pescoço, não. Tem que falar com respeito, lembrar, que eu acho que não é esquecimento, não. Isso é porque não quero fazer. Mesmo a gente sabendo que o Estado está endividado até o gogó. Mas para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito. E a gente não pode deixar cair tudo. Se cair tudo, aí vai tudo para estaca zero. Aí fica mais difícil ainda. Eu torço para que a fala do secretário de esporte do nosso município, senhor José Maria, realmente aconteça. Vou vibrar, vou elogiar o prefeito, vou elogiar Zé Maria, vou elogiar se entregar pelo menos agora, esse ano, daqui para a Festa Santana, o nosso querido Nonozão. Que a gente não pode ficar calado, não. O comentário bonito, o comentário feio, mas está sendo lembrado. E para muitos que eu converso bastante, a gente tem que fazer essa cobrança. Ah, mas não vai sair. Bom, a gente está fazendo o nosso papel. Eu não estou aqui fazendo o papel de Rovani. Estou fazendo o papel de muitos desportistas que me procuram quando eu estou na rua para a gente dar uma palavrinha, sempre lembrando, para mostrar que a gente não está esquecido, não, gente. A gente não está esquecido, não. O desportista não está esquecido, não. Eles gostam também de assistir. E nós estamos pagando caro, porque o Nonozão não está apto a receber nenhuma partida de futsal, nada. Inclusive, está em obra, né? Então, pelo menos está cercado. Eu não sei lá dentro, que eu não consigo entrar, não pude entrar. Mas pelo menos está em obra. Então é uma expectativa que, pelo menos, quem sabe, o Corinthians possa até jogar lá nos jogos finais do Campeonato Estadual da Série Ouro, aqui na cidade de Caicó. Estamos jogando no CDS, isso é dito já várias vezes a gente aqui, porque infelizmente é a quadra que foi disponível, mesmo o Corinthians pagando, mas ainda é a quadra que está socorrendo o Corinthians. O Corinthians está jogando em Cruzeta, questões de uma punição do ano passado por causa de uns sinalizadores lá. Isso foi o mínimo. Então pegou duas partidas que teve que fazer fora, já fez a primeira e tem a segunda para fazer na querida cidade de Cruzeta, que nós como torcedores agradecemos muito ao prefeito de Cruzeta, aos desportistas de Cruzeta, que recebe o Corinthians de braços abertos lá. Então é isso, que eu tinha para hoje. Infelizmente se torna chato, mas eu mexendo nos papéis, essa audiência pública foi dia 4 de abril de 2025, numa sexta-feira, quer dizer, já faz muito tempo, mas a gente não esquece, não. Então era o que eu tinha para hoje.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Esporte em ação, no Comando Esportivo, 106 FM.
J Alves. Legal, tô de volta, são 8:18 agora na Grande Caicó, abraçando aí toda a galera que sempre acompanha aqui o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos chegando com o giro aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? Vamos chegando aqui falar do ABC de Natal. O ABC goleou a Juazeirense por 4-0 na noite de ontem, quarta-feira, e carimbou a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste de 2026. Igor Bahia duas vezes, João Pedro e Bruno Leite fizeram os gols da vitória alvinegra na casa de apostas Arena das Dunas, jogo que foi realizado em Natal. O ABC agora vai encarar o Vitória da Bahia nas semifinais. O time baiano eliminou o Ceará ao vencer por 1-0, né? As semifinais serão disputadas com jogos de ida e de volta e o ABC será o mandante do segundo confronto. As datas ainda serão divulgadas pela CBF. A previsão é que sejam jogados nos dias 20 e 27 de maio. Portanto, parabéns aí pro ABC chegando já na reta final, nas semifinais da Copa do Nordeste de 2026, né? Copa do Nordeste de 2026. e 26. Vamos ouvir um pouquinho aqui do técnico do ABC, para ver o que é que ele fala a respeito do jogo de ontem. Vamos ouvir.
E aqui estava hoje aqui também, fez uma grande festa, uma sensação bonita, e isso é importante pro futebol, isso faz bem pro futebol, essa festa. Em relação à partida, é lógico que vencer por 4-0, todo mundo fica otimista, satisfeito, fica bem. Mas eu sou uma pessoa que, além do resultado, eu vejo muito desempenho. Tem vezes que a gente perde e eu estou satisfeito com o desempenho. Às vezes o resultado não entrou, mas você sabe que em outras partidas ele vai vir. Você vem jogando bem, vai conquistar o resultado. Não que hoje foi isso. O que eu estou querendo dizer em alguns momentos, respondendo a tua pergunta, é que nós deixamos eles jogarem. É uma equipe que, se você deixar o Luan, número 10, jogarem, os dois volantes, o Jonathan e o Bino, virem com a bola, eles vão achar o Dick. E o Dick estava recebendo muito no final do primeiro tempo. E ele é muito velocista e muito driblador. E toda a minha, o que eu arquitetei hoje e tudo que nós fizemos, é para que esses atletas não recebessem a bola e principalmente não tivesse saída de bola com o goleiro, que ele sai muito bem com os pés. E ele busca muito bem a todo instante o Bravo, que é o atacante pelo lado direito. Então eu tentei neutralizar e nós conseguimos. E logo nos primeiros minutos nós conseguimos fazer o gol de pênalti. Em seguida teve uma outra jogada muito boa com o Lucas Marques, em que o Igor foi segurado novamente, senão ele poderia chegar na bola. Então eu estava satisfeito. No final do primeiro tempo nós demos muito espaço, foi onde a bola chegou muito no Dick. Então foi isso que eu falei no intervalo. Mas a minha preocupação no intervalo foram com vários atletas que me comentaram, Edson, posterior e adutor, Igor Bahia, que talvez mais uns 10 minutos, Luiz Fernando estava vomitando, o Jonathan estava com muitas dores na perna. Então eu estava muito preocupado com o que pudesse acontecer. Tanto é que eu peguei e o Wellington Reis, né, ele teve uma concussão, ele precisou já no intervalo sair, e era o Bruno Leite que ia entrar no lugar dele. Quando ia iniciar, me vieram falando que o Luiz Fernando não voltou, que ele estava vomitando muito, estava muito mal. Aí foi onde eu coloquei o Hans no meio, o Bruno Leite mais à frente. Então foi por isso que o Luiz Fernando não voltou, por causa dos vômitos. E logo em seguida, a minha preocupação, eu havia combinado com o Edson que quando eu fosse trocar, fazer a primeira troca, eu trocaria ele também. Então por isso que já saiu os dois no primeiro momento. Porque eu não esperava que o Riquelme pudesse sair. E quando o Riquelme saiu, eu coloquei o Brunão pela esquerda para colocar o esquerda de centroavante na dele. E era isso que eu queria. E eles confundiram, mandando Bruno Leite vir. Brunão não vinha ali, não entendia, não estava apostado. E eu não queria que a equipe deles, naquele momento, chegasse. E estava doido.
Aí, o treinador do ABC, o Vaguinho. Vaguinho Lopes. Vaguinho Lopes, aliás, é Vaguinho Dias, né? O técnico do ABC de Natal, que ontem deu um chocolate aí pra cima da equipe da Juazeirense. Carimbando aí a sua classificação para as semifinais da Copa do Nordeste, né? Então o ABC este ano tá bem aí nas competições. No começo foi eliminado da Copa do Brasil, né? Mas ainda tá na Série D e também na Copa do Nordeste. Então a equipe do ABC tá bem aí, pelo menos nesse começo aí de temporada de 2026, né? Porque no começo mesmo, o campeonato potiguar do ano passado, o América venceu, né? Conquistou mais um título em cima do ABC, já no final da temporada, né? Então, o ABC de Natal tá bem aí. Aliás, foi esse ano, né? Foi esse ano, 2026. O ABC começou mal, perdendo o título para a equipe do América de Natal, né? E depois foi eliminado da Copa do Brasil. Então não estava bem lá no começo, mas agora deu uma recuperada. a equipe do ABC de Natal, que está ainda disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, como também disputando e chegando às semifinais da Copa do Nordeste. Portanto, está aí o ABC de Natal bem na fita, né? Bem na fita. Bom, com relação aqui também a Rio Grande do Norte, a série A3 do futebol feminino, né? O representante aqui do Rio Grande do Norte nesta competição é o União, lá da Grande Natal, né? O União joga contra uma equipe lá do estado do Espírito Santo. Portanto, o nome da equipe é Prosperidade. E o primeiro jogo será no dia 16, né? Dia 16/5, às 15 horas, no estádio municipal Almiro Ofrante, lá em Vargem Alta, no Espírito Santo. E o jogo da volta será na Arena das Dunas, em Natal, no dia 31 de maio de 2026, às 15 horas. Portanto, a equipe aqui do Rio Grande do Norte. A União está participando da Copa do Brasil de futebol feminino, representando o Rio Grande do Norte, e também do Campeonato Brasileiro da Série A3. A equipe de futebol feminino aqui do Rio Grande do Norte. Aliás, é uma equipe que tem vários títulos da modalidade feminina aqui do Rio Grande do Norte, é exatamente a equipe do União. E a questão do evento que vai acontecer a partir de amanhã, lá no ginásio Nélio Dias, em Natal, é exatamente o Troféu Brasil de Ginástica Artística Adulto. Portanto, a competição tem início amanhã, sexta-feira, seguindo até domingo. No total são 70 ginastas de 13 clubes de 6 estados que vão participar da disputa. Portanto, começa amanhã no ginásio Nélio Dias, lá em Natal. Jogos da Copa do Nordeste de ontem, nas quarta de final, o ABC venceu de 4-0 a Juazeirense, lá da Bahia. O Esporte Clube do Recife venceu o Asa de Arapiraca de 1-0. O Vitória venceu o Ceará de 1-0. Portanto, está jogando neste momento Confiança e Fortaleza. Fortaleza está vencendo de 2-0. O ABC joga as semifinais contra o Vitória. E o Esporte Clube do Recife vai jogar contra o vencedor de hoje, entre Fortaleza e Confiança. Por enquanto, está dando Esporte e Fortaleza na outra semifinal da Copa do Nordeste. Lembrando que são dois jogos, né? Um de ida, outro de volta, nas semifinais da Copa do Nordeste de 2026, né? 2026. São 8:29. Nós vamos aqui no comercial. Daqui a pouco eu volto trazendo os jogos da Libertadores da América Sul-Americana, né? E também o Campeonato Brasileiro, jogos do fim de semana. Portanto, daqui a pouco a gente volta. Vamos ao comercial. Já eu volto trazendo essas notícias e muito mais aqui no Comando.
Todos os domingos, das 6 às 10 da noite. Love Me Tender. Com Daguia Soares. O programa que envolve paixão e emoção.
Atenção, Rio Grande do Norte. Você sabia que por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Adjuto Dias, o projeto Saúde Mental nas Escolas começará suas atividades já no primeiro semestre deste ano? Isso mesmo, em parceria com a Clínica Heitor Carrilho, a iniciativa vai levar atendimento psicológico e o suporte de uma equipe médica multidisciplinar diretamente às escolas públicas da capital. O projeto irá acompanhar crianças e adolescentes que enfrentam desafios como ansiedade, depressão, indícios de deficiência intelectual e outras condições que impactam o desenvolvimento emocional e social. Além dos estudantes, as equipes gestoras também receberão orientação e apoio, fortalecendo a rede de cuidado do ambiente escolar. Projeto Saúde Mental nas Escolas, um investimento na vida, na educação e no futuro das crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte.
Fala pessoal, aqui Jaziel Medeiros, convidando você para ouvir de segunda a sexta-feira aqui na 106 FM o programa Super Tarde 106, comigo e com ela.
Oi, gente.
Aqui é a Ravassi, eu e o Jaza estamos aqui para convidar vocês para curtirem o programa Super Tarde 106, de 3 às 5 da tarde de segunda a sexta-feira. Muitas alegrias, muitos babados, muita amizade, todo mundo junto e misturado. E tudo isso com oferecimento dos melhores patrocinadores do rádio.
Sorvete Sergipana, uma delícia de sabores. Seja um revendedor Sergipana. Siga nas redes sociais Sergipana Sorvetes Oficial. Panificadora Elite da Nova Descoberta, o lugar certo para você tomar café e jantar, comendo bem, pagando pouco. Na principal da Nova Descoberta, próximo ao semáforo. Precisou de gás? Ligue grátis para Rede Gás. 0800-281-0880 ou WhatsApp 99981-3020. Café Itães, há mais de 60 anos, Café Itães é bom demais.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Simplifique a gestão financeira do seu negócio com a Vigo Sistemas. Com nosso sistema de gestão financeira, você terá o controle total das finanças da sua empresa. Gerencie contas a pagar e receber, fluxo de caixa, emissão de notas, tudo de forma segura, acessível de qualquer lugar. Ligue 084-3417-7700 ou acesse www.vigo.digital.
De segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas, você tem espaço garantido na 106 FM.
A hora do povo.
Oferecimento:
Armazém Zezão, construindo sonhos, tudo para sua construção, reforma e irrigação. Placar Veículos, negócio bom é aqui. Casa Paulino, nossa casa é sua casa. Previdenciária, correspondente bancário, um parceiro de crédito para toda a vida. Rede Farma Caicó, a farmácia do menor preço. Sol Energy Engenharia, instalação de sistema de energia solar em Caicó e em todo o Nordeste do Brasil. MS Variedades, a loja de móveis mais completa do Seridó, em Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas. Produtos Dona Mariquinha, há mais de 20 anos fazendo qualidade.
106 FM.
Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho.
O Aedes aegypti.
Contra ele, a prevenção é a melhor solução.
Vamos eliminar
os focos de água parada nos vasos de planta,
nos pneus,
nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom.
Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção.
Todas as manhãs de segunda a sexta, das 8 às 11, Show da 106. Um programa interativo com músicas, sorteios e diversão. E claro, com a participação dos nossos ouvintes. Show da 106.
Oferecimento Óticas Junker, a maior, melhor, mais completa e moderna ótica do Seridó. Joilar, cobrimos qualquer oferta da concorrência. B-Saúde e B-Card, cartão de benefícios mais completos do Seridó. Temperos de Maria, comida com sabor de geração em geração.
Não espere problemas surgirem. Invista na manutenção preventiva e assegure o apuro e agradável em todos os cantos da sua casa ou empresa. A Seridó Refrigeração é especializada em instalações, limpeza, reparos, inspeções regulares e assistência técnica em diversos equipamentos, como geladeira, fogões, bebedouros, com atendimento ágil e eficiente. Vendas e assistência técnica em várias marcas para melhor atender a você, cliente. Agende já sua manutenção e respire qualidade. WhatsApp 99640-2002. Seridó Refrigeração, uma empresa séria e consolidada no mercado há mais de 19 anos com seus produtos e serviços de qualidade. Fica localizada a rua Joaquim Gorgônio 318, no centro de Caicó. Acesse agora as redes sociais, arroba Seridó Refrigeração.
De segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas, você ouve o programa Conexão com F. Silva. Músicas, informações e a interatividade do ouvinte no Conexão com F. Silva.
Sempre aos sábados, das 5 às 8 da manhã, o seu despertar matinal mais alegre e divertido. No comando do tio Zé. É aqui na 106 FM. Tem forró, arrasta-pé do jeito que você gosta, do jeitinho que você quer. Oferecimento: No Grau Conveniência, 24 horas. Bar e mercearia. Só N Confecções. No Boa Passagem, Laboratório Maria Aila. Exatidão nos resultados dos seus exames. Na Avenida Rio Branco, centro de Caicó. Supermercado Diniz. Economia como você sempre quis. Na rua Generina Vale, centro de Caicó, Rio Grande do Norte. Forró do tio Zé. É pra levantar poeira nesse nosso arrasta-pé.
Programa Love Night. Love Night. Love Night. De segunda a sexta-feira, das 21 horas às 23 horas, aqui na 106 FM.
Venha se apaixonar comigo. 106.
Jota Alves.
Legal, são 8:38 agora em Caicó, voltando aqui, trazendo as notícias do esporte, atualizando aí a galera sobre os jogos de ontem da Libertadores da América, da Sul-Americana também. A gente atualiza a partir de agora, para você que gosta do esporte, principalmente do futebol, né? Então, jogos de ontem, pela quarta rodada, né? Fase de grupos da Libertadores da América. Vamos lá. Jogos de ontem. O Desportivo Laguaíra empatou em 1-1 com o Bolívar. O Cusco, 1-1 com o Estudiantes. Santa Fé, 1. Corinthians, também 1. O Independente Rivadavia também empatou com o Fluminense, 1-1. Universidade Católica também empatou com o Cruzeiro, 0-0. O Tolima venceu o Nacional de 3-0. Neste momento estão jogando Mirassol e LDU de Quito. O Mirassol está vencendo pelo placar de 2-0. 81 minutos de jogo. O Platense está jogando contra o Peñarol. 79 minutos de jogo, está 1-1. Daqui a pouco vão jogar, às 21 horas, Coquimbo Unido e Universitário, Independente Medellín e Flamengo, e Júnior Barranquilla e Cerro Porteño, fechando a rodada de número 4 da fase de grupos da Libertadores da América. Já pela Sul-Americana, também na fase de grupos, jogos de ontem, quarta rodada, o Audax Italiano perdeu para o Vasco da Gama de 2-1. O Torque venceu de 1-0 o Palestino. O Macará empatou em 2-2 com o Tigre. O Barracas Central perdeu para o Olímpia de 2-1. O Botafogo venceu o Rask de 2-1. O Alianza perdeu para o América de Cali de 2-0. Neste momento estão jogando Origins e São Paulo, Boston River. O jogo aqui, Origins e São Paulo, tá 0-0, 83 minutos de jogo. Boston River e Milionários está 2-2, também 80 minutos de jogo. Daqui a pouco vão jogar ainda o Blooming e o Bragantino às 21h30 e Carabobo e River Plate da Argentina. Portanto, os jogos aí de ontem e os jogos que vão acontecer hoje pela Sul-Americana, né? Pela Sul-Americana. Bom, Campeonato Brasileiro, na sua 15ª rodada, será a partir do próximo sábado. O Curitiba vai enfrentar o Internacional, Fluminense e Vitória, Bahia e Cruzeiro, jogos do sábado. No domingo, Remo e Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo, Santos e Bragantino, Mirassol, Chapecoense, Corinthians e São Paulo, Grêmio e Flamengo, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Portanto, jogos da 15ª rodada do Brasileirão da Série A. São 8h42, Ravani, com as rapidinhas, vou preparar aqui alguma coisa do amadorismo.
Vamos aqui com as rapidinhas, é que essa rodada, aliás, esses jogos de ontem, na quarta-feira, tanto Sul-Americano como Libertadores, teve muitos problemas, né? Como, por exemplo, o Corinthians, com o empate contra o Santa Fé, em 1-1, no final da partida, o Alvinegro segue invicto com esse empate, mas eu fiz questão de trazer porque Hugo Souza, inclusive, fez grandes defesas, boas defesas, e ajudou justamente muito o Corinthians seguir com a melhor campanha da Libertadores. Agora, é lamentável que no final a confusão marcou o fim do jogo após o gol do Corinthians. Então, o tempo fechou. É normalíssimo nessa Libertadores acontecer esses problemas. Com o resultado do Botafogo vencer o Racing por 2-1, o Botafogo vence e segue na liderança isolada na Sul-Americana. Quer dizer, as coisas para as equipes do Brasil está muito bem. O Vasco vence de 2-1 de virada e lidera o Grupo G. Então, Vascão também na Libertadores está de vento em popa. Com um jogador a menos, o Cruzeiro conseguiu o empate fora de casa. Foi um bom resultado, porque o jogador foi expulso logo no início do segundo tempo. Então, não é brincadeira você jogar praticamente com 10 jogadores quase todo o tempo numericamente com 10, né? No segundo tempo. E o PSG e Arsenal irão fazer a decisão pelo campeonato da Liga dos Campeões, dia 30 de maio, né? Dia 30 de maio. Então, tá aí uma grande final para você assistir. Pulgar, Paquetá e Arrascaeta estão fora do jogo de hoje, desta quinta-feira, que o Flamengo joga contra o Independente de Medellín. E de lá mesmo, não vem nem pro Brasil, de lá mesmo, a equipe do Flamengo segue direto para o Rio Grande do Sul para enfrentar no final de semana a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O confronto, aliás, o Cruzeiro teve Arroyo expulso, foi o que eu falei há pouco tempo, logo no início do segundo tempo, mas arrancou um empate fora de casa. Isso é bom. Eu acho que merece comemorar esse resultado. Para mim, a maior injustiça que pode acontecer na convocação da seleção brasileira, para mim, é o jogador Danilo, volante do Botafogo, meio-campo do Botafogo. Para mim, uma das maiores injustiças é se a Celote não convocar esse rapaz. Esse ano, para mim, é o melhor volante. Respeito Casimiro, que já tem uma bagagem, mas eu acho que fora Casimiro, é Danilo e o resto. Eu acho que vem fazendo, acho não, ele vem fazendo uma boa temporada no ano 2026. E parabéns, né, ao ABC, como já tinha acabou de falar há pouco tempo, que o América foi campeão estadual recente, mas infelizmente o ABC faz uma boa campanha na Copa do Nordeste, chegando às semifinais. Quer dizer, houve uma recuperação do campeonato estadual para o momento, que é um momento muito bom da equipe do ABCJ.
O esporte amador também é destaque no Comando Esportivo. J. Alves.
Que legal, tô voltando, 8:48 agora em Caicó, abraçando aí a toda a galera que sempre acompanha o nosso programa. Com relação ao amadorismo, tá confirmado para próximo sábado, dia 9, a partida entre Real Sociedade Independente e Barbosa pela Copa Potiguar na sua segunda edição. A equipe do Potiguar lá de Cruzeta, que foi a campeã da série de Cruzeta, tá esperando aí o outro finalista para fazer a partida final. Aliás, são duas partidas, né? Da grande final da Copa Potiguar de futebol de campo na sua segunda edição. Portanto, esse jogo será no próximo sábado, lá no Boscão, na cidade de Cruzeta, às 15:45. Portanto, o Real Sociedade Independente só pode usar jogadores da casa de Jardim de Piranhas e a equipe do Barbosa também só pode usar jogadores aqui da cidade de Caicó. Isso tudo ficou acordado no dia que foi julgado o processo empreitado aí pela equipe do Real Sociedade Independente. Como as duas equipes estavam irregular, aí chegaram a um denominador comum para que fosse feita outra partida, mas somente com jogadores da casa. E aí as duas equipes entraram num acordo e esse jogo será no próximo sábado, dia 9, lá no Boscão, na cidade de Cruzeta. O Corinthians de Caicó, né, vai voltar às quadras somente no dia 16, né? Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Potiguar de Futsal Série Ouro. Portanto, o Galo do Seridó vai entrar em quadra no dia 16, né? Na terceira rodada, e vai jogar fora de casa. O Corinthians joga fora.